Muito bem, senador Cristóvão. A sua fala só amplia, digamos, o nosso pronunciamento, não há nenhuma discordância. Todos nós que defendemos a saúde temos clareza disso. E Vossa Excelência fortalece de que não adianta só todo mundo, olha, eu defendo a saúde, quero uma saúde boa, eu mostro aqui os dados, e alguém pergunta, mas você está disposto a defender que hajam mais recursos para a saúde, desde que sejam aplicados para aqueles que efetivamente mais precisam? Essa é a pergunta que fica. Aí a pessoa diz, sim, eu não tenho nenhuma dúvida, porque eu tive a mesma posição de Vossa Excelência. Quando veio aqui a CPMF para votar, agora no governo, inclusive, do presidente Lula, ele mandou na última hora uma proposta para cá, eu fui um dos que vim à tribuna, e vim na tribuna naquela época, defender. Ele diminuía, se não me engano, passava um terço o percentual que era pago, mas aquele um por terço ia para a saúde. Me lembro que parlamentares aqui da oposição disseram, a proposta é boa, mas agora não tem mais como, porque nós já demarcamos com a sociedade que somos contra qualquer tipo de contribuição para a saúde nesse momento. Então, a minha posição aqui, ao defender a emenda 29, vai na mesma linha. Inclusive, até porque a emenda 29, senador João Duval, ela estabelece regras de transição. Regras de transição, por exemplo, para os 4 anos seguintes, na suposição que 2005 já estaria regulamentado, nós estamos em 2011 e, como disse no início, nós vamos aprofundando a distribuição dos recursos para aqueles que mais precisam. Está aqui na regra de transição. Quero dizer mais, senador João Duval, como senador e membro da Frente Parlamentar da Saúde, não dá mais para a gente aceitar uma situação como essa e não fazer nada. É preciso exigir que haja a votação com rapidez e como também exigir que os recursos sejam aplicados para a saúde pública. Por lei, senador, a União deve aplicar na saúde pública um valor que corresponda ao montante aplicado no exercício financeiro anterior, acrescido da variação nominal do Produto Interno Bruto. Por sua vez, os estados e municípios devem aplicar respectivamente 12% e 15% de toda a sua arrecadação. Aí nós começamos a ter balizas, passamos a ter, como a gente fala, alicerces, referências de como o dinheiro vai ser aplicado. Com a aprovação do projeto de lei complementar, agora em debate, ficará a União a investir no mínimo 10% da sua receita corrente bruta na saúde. E aqui eu vou dar os dados que se aplica hoje. Com a demora na conclusão da votação, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, CNM, o SUS já perdeu, se tivesse sido votado quando foi votado aqui, 66 bilhões de reais. É muito dinheiro. Só para os municípios, a CNM estima que a perda dos 28,4 bilhões até 2011 passará de 28,4. Eles calculam que terão uma perda aos municípios de em torno de 30 bilhões até o final de 2011 pela não regulamentação da emenda 29. Há que observar a esse respeito que os recursos desses entes federados são pequenos em relação à arrecadação federal, e todos nós sabemos, especialmente no caso dos municípios, aos quais cabe executar a maior parcela das ações de saúde no modelo descentralizado que é o SUS. A questão vai além, senhor presidente. Além dos estados e municípios serem dependentes dos repasses federais, pela lambança que está aí, essas transferências tem se mantido no mesmo patamar do PIB, enquanto que o gasto dos estados e municípios, com suas receitas já combalidas, foram proporcionalmente ampliadas. Não tem quem sustente. E por isso que os estados alegam que eles não podem pagar. Quase todos os estados não pagam o correspondente. O resultado dessa situação é que, apesar da emenda 29, mas por causa da falta da votação, leia-se, regulamentação, o Brasil tem um financiamento público de saúde muito abaixo entre aqueles que adotam o critério do atendimento ser universal. Vamos aqui a alguns dados. Entre 2000 e 2005, o gasto público com saúde da União ficou em torno de 1,73 do PIB. Nós estamos falando aqui que o certo era 10%. De acordo com o Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos e Saúde, no período, de acordo com a mesma fonte, a participação dos estados evoluiu 0,54% para 0,80% do PIB e dos municípios de 0,63% para 0,94%. Ou seja, passaram a investir mais esses antes federados sem dispor dos recursos adequados. Ainda assim, com a participação da União estagnada e a dos antes federados ligeiramente ampliada, o gasto público com saúde aumentou de 2,89% em 2000 para 3,47% em 2005, o que é muito pouco ainda se compararmos com outros países. E aqui eu vou relacionar com outros países. A maioria dos países europeus estão em crise, né? Por exemplo, aplicam de 7% a 8% do PIB. Nós aqui, pelos dados, não chegamos a 4%. Ou seja, aplicam o dobro daquilo que nós aplicamos. A participação do poder público brasileiro nos gastos com saúde, entretanto, não perde apenas para os países desenvolvidos, para efeito de comparação. A ONU desenvolveu e adota o conceito da paridade do poder de compra por esse critério. Em 2007, o poder público brasileiro teve uma participação de 41,6% dos gastos com saúde, perdendo para a Argentina, que foi 50,8%, para o Chile, 58,7%, dados da ONU, não estou eu aqui inventando dados, para o Chile, 58,7%, Costa Rica, 72,9%. Costa Rica, 72,9%. O que fica evidente com essas comparações, senhor presidente, é que o gasto privado com saúde no Brasil é muito maior do que o gasto público, o que não é de se esperar num país que adota, o que não devia se esperar de um país que adota o sistema universal de atenção à saúde. Lamentavelmente, os planos e seguros privados de saúde são alvo de constantes queixas da população. Eu, na Comissão de Direitos Humanos, e até tem aí o Congresso em foco, eu estou lá como sendo o senador que mais defende o consumidor e mais defende a saúde, numa pesquisa feita pela internet, claro que está acontecendo a pesquisa, não importa o lugar que eu esteja, o importante é que está constatado ali que as queixas que eu recebo na Comissão de Direitos Humanos, por isso essa minha posição lá no Congresso em Foco, é principalmente contra os planos privados de saúde. O camarada paga e não tem atendimento. E claro que o SUS também tem problemas. O cara vai para o plano de saúde, está pagando, não atende, vai para onde? Vai para o SUS. Aí engrossa, aumenta as fileiras do atendimento ao SUS. Quanto mais pessoas que pagam o plano de saúde e não são atendidas e vão para o SUS, eu tive casos agora no Rio Grande do Sul, de pessoas que me visitaram o gabinete, senador, eu tenho plano de saúde, meu cara não me atende, o que eu faço? Meu filho está mal, está morrendo. Lá vou eu ligar para a UBRA, que tem plano de saúde, tem SUS, ligar para o tal de Gracinha, ligar para o hospital de clínica, claro que não fui eu que liguei, mas meus assessores ligam, olha, o senador está com uma situação assim, não, manda para cá, vamos ver o que podemos fazer. Isso é fato e é real. E não é nós que deveríamos estar pedindo, por amor de Deus, que atendessem pessoas que até têm plano de saúde e que não são atendidas. Claro que vão para lá, vão entrar na fila, mas ó, manda para cá, nós vamos atender como atendemos todos. E ficam na fila do SUS, que cada vez mais vai dando um atendimento mais precário. Porque além de atender a clientela natural, ainda tem que começar a atender os que vêm do plano de saúde que não são atendidos. É importante lembrar, senhor presidente, estou indo para o encerramento, que a regulamentação da Emenda 29 não apenas define os percentuais a serem aplicados na saúde pelas diferentes esferas do governo, mas também explicita o que são serviços e ações de saúde, que é o que o senador Gustavo estava a perguntar. Essa definição é fundamental para que os objetivos da emenda constitucional sejam alcançados, pois hoje muitos recursos aplicados em rúbrica de saneamento, educação ou qualificação de servidores e até para a reforma agrária são considerados gastos com saúde por alguns gestores, tanto a nível federal, estadual ou municipal. O cara investe na reforma agrária, tem que investir, investe em educação, tem que investir, investe em ensino técnico, tem que investir, mas não dá para tirar o dinheiro da saúde para essa área. Eles dizem, não, mas nós investimos tanto em saúde. Não é bem assim. Essa maquiagem representa um esvaziamento significativo dos recursos que deveriam ser destinados especificamente para a saúde pública. Somente em 2008, de acordo com a Associação Nacional dos Municípios, 3 bilhões e 100 milhões de reais foram destinados para outros fins em 22 estados. Senhor presidente, é grave esse dado. 3 bilhões e 100 milhões foram destinados para outros fins em 22 estados e não foram aplicados em saúde, como está previsto, 12%, como manda a nossa referência da emenda 29. A regulamentação da emenda 29 torna-se, assim, fundamental para a sociedade brasileira e até mesmo para os administradores e também para os municípios, Estado e a União. Não é de estranhar, portanto, que tantos prefeitos, sob a coordenação da Associação Nacional dos Municípios, tenham se manifestado de forma ruidosa, corajosa, veementemente essa semana aqui na capital, exigindo a apreciação imediata do projeto de lei complementar 306/2008, que tramita na Câmara. Na origem, PLS 121/2007, de autoria, repito aqui que falei do início, é que ele sentava ali, por isso que eu olho para aquela cadeira. Hoje, ele é governador do Acre, que é o ex-senador Tião Viana. Temos agora a promessa do presidente da Câmara, meu colega, do mesmo sindicato de Canoas. Eu tive alegria, porque fui presidente do sindicato de Canoas durante um período, e ele fez parte da diretoria, o ilustre deputado Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados, uma jovem liderança. Ele está anunciando que no dia 28 próximo ele vai colocar em votação. Na verdade, senhor presidente, o texto base do projeto já foi aprovado. Falta apreciar somente o dispositivo que envolve a chamada contribuição social da saúde. As polêmicas e divergências não podem atrasar mais ainda a apreciação desse importante projeto que se arrasta há quase uma década aqui na casa. Enquanto essa regulamentação não for votada e sancionada, ela não vai produzir os efeitos que eu tanto falei aqui e sonho que aconteça. Não votar, me desculpem, posso até usar uma expressão áspera, senhor presidente, significa ultrajar a intenção dos constituintes. Eu fui constituinte. Eu cheguei aqui em 86 e estou até hoje. 4 mandatos de deputado federal e 2 de Senado. Não fui para nem outra área. Fui convidado para ser candidato ao Executivo, mas nunca quis, porque eu gosto do Parlamento. Agora, não dá para ficarmos nessa situação de desrespeito à Constituição, que nós escrevemos com tanto carinho, e lá estava o Mário Covas, lá estava o Ulisses Guimarães, por exemplo, para lembrar alguns que já faleceram. Lá estava alguns que estão vivos, por que não lembrar, né? O Nelson Jobim, o Bernardo Cabral, que foram os relatores, estava Luiz Inácio Lula da Silva, estava o presidente Fernando Henrique Cardoso. Esse bloco é que escreveu a Constituição. E eu estava lá, era um jovem sindicalista, hoje não tão jovem já, né? Porque os anos vão passando para todos nós, mas ajudei a elaboração desses artigos tão importantes que buscavam garantir saúde, educação, segurança e qualidade de vida para o nosso povo. Então, respeitar a nossa Constituição é votar, sim, rapidamente a emenda 29. Senhor presidente, eu quero aqui mais uma vez, aí eu termino de fato, dizer que a saúde, para mim, ela é quase que eu diria a proposta número 1 de todos nós. Nós que temos compromisso com a vida, Nós que temos compromisso com as crianças que nascem hoje, mas ao mesmo tempo com os idosos. Porque eu sou daqueles que nunca aceita uma frase que eu ouvi, infelizmente, numa reunião de ex-ministros da Previdência, onde eles diziam, e estavam lá da saúde também, eu ouvi, nós temos que olhar para as crianças, porque os idosos vão morrer mesmo. Todos vão morrer. Todos vão morrer. Independente da idade, vai chegar um momento que todos morrem. Então nós temos que ter o maior carinho, sim, com as crianças que estão nascendo, mas com nossos idosos também. Pobre daquele país que não aprendeu a respeitar as suas crianças e os seus idosos. E a saúde pega todo mundo. A saúde pega uma criança como pega um homem de 80, de 90, de 100. E oxalá a gente possa no futuro dizer de 110, de 120 anos de idade. Por isso, senhor presidente, usei o meu período dessa manhã de sexta-feira para falar sobre a saúde. É urgente, senhor presidente, urgente mesmo que a gente garanta uma saúde de qualidade para todo o povo brasileiro. Pega isso e obrigado, presidente.